Anvisa aprova novo remédio contra colesterol, que é um problema, não é? Muito importante, saúde pública, medicamento administrado, neste caso, duas vezes por ano. Trata-se de uma injeção que controla o colesterol ruim, que é o LDL, né, que a gente acompanha ali quando faz o exame de sangue. Bom, é um dos principais fatores de risco por trás de eventos cardíacos, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor o que os estudos no uso desse medicamento apontam. Com duas aplicações ao ano, é possível reduzir em média 52% dos níveis do LDL, que é o tal do colesterol ruim. Vamos conversar com o especialista, professor Dr. Raul Dias dos Santos Filho. Ele é do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP e é diretor da Unidade Clínica de Lípides do INCOR, o Instituto do Coração, né, que pertence ao Complexo HC, o Hospital das Clínicas. O colesterol é um problemão, né? Tá na vida de todo mundo, tá todo mundo aí controlando em função da nossa alimentação. Hoje a gente tem provocado, né, alterações especialmente no colesterol, no triglicérides. A gente acompanha, quem faz e deveria fazer uma vez ao ano, ao menos, né, professor, o acompanhamento colesterol. E aqui a gente vai falar porque é fator de risco o colesterol ruim para problemas cardíacos. Então gostaria, e tem sido falado muito a respeito desse novo medicamento. Hoje, como é que é tratado esse problema e o que é que esse novo medicamento então traz, né, em relação à possibilidade de incrementar aí o controle do colesterol para evitar uma doença grave, né?
É, não tem dúvida, veja, assim, das evidências que a gente tem na medicina, a relação causal do colesterol do sangue, né, do LDL, que é o colesterol ruim, com o infarto do miocárdio, é uma das mais robustas, né? Uhum. E a gente aprendeu nos últimos 30 anos que a redução do colesterol, principalmente com a utilização das estatinas, né, que são os remédios que são a base do tratamento, reduz muito esse risco, né? Reduz o risco de infarto, risco de AVC, que é o derrame, risco de necessidade de colocar ponte de safena, etc., né? E só que o que acontece? Apesar disso, muita gente ainda persiste tendo, né, esses eventos. A gente consegue uma redução mais ou menos em média de 30% mais ou menos no risco, mas muita gente continua infartando. Né? E o que aconteceu? Com a evolução dos estudos, os pesquisadores foram vendo que a gente precisava baixar mais o colesterol do que aquilo que a gente conseguia com as estatinas. Né? E aí, obviamente, foram desenvolvidos novos medicamentos, por exemplo, ezetimib, que é um remédio que está no mercado há muito tempo, que ajuda a baixar mais 15% o colesterol. E tem também as chamadas injeções para baixar o colesterol, né? A gente já deve ter conversado com vocês, os chamados inibidores de PCSK9, que é um nome assim super complicado, mas em resumo, no português, são injeções que chegam a reduzir o colesterol mais 50%, mais ou menos, em cima das estatinas, né? E esses três tipos de remédio reduzem não só o colesterol, mas principalmente reduzem o risco de infartos, derrames e também mortalidade, né? Só que assim, o que acontece? Um dos grandes galhos que a gente tem em relação ao tratamento é a adesão ao tratamento, né? A gente sabe que a maioria das pessoas que precisa tomar remédio para colesterol porque já teve um infarto ou porque tem vários fatores de risco, né? Cigarro, diabetes, hipertensão e, consequentemente, tem risco maior de ter um problema no coração, acaba não aderindo adequadamente aos tratamentos. Né? Então, assim, se a gente pudesse ter terapias que fossem para facilitar a adesão dos pacientes, seria uma coisa extremamente bem-vinda. E é mais ou menos isso aí que a gente imagina que esse novo remédio vai trazer para nós. Né? O nome do remédio é Inclisiran. Né? Ele é um remédio que ele tem uma tecnologia muito legal. Assim, ele age basicamente diminuindo o colesterol do sangue, ele atua no fígado, né? Fazendo com que o fígado capte mais o LDL, colesterol circulante, ou seja, faz cair bastante o colesterol, e ele também é uma injeção, só que diferentemente das injeções atuais que a gente tem, que são os chamados anticorpos monoclonais, que é uma maneira de a gente baixar o colesterol, que são injetadas a cada 15 dias ou uma vez ao mês, esse novo medicamento, como você falou, ele vai ter uma posologia muito simples, né? Na realidade, no primeiro ano são 3 injeções, né? E a partir do primeiro ano, serão apenas 2 injeções, então uma a cada 6 meses. Então, veja, isso para nós é uma coisa revolucionária, né? Porque quem toma estatina tem que tomar todo santo dia estatina. Então, são no mínimo 365 pílulas por dia de estatina, por ano de estatina, né? As injeções Então, são no mínimo 24 ou 12 injeções por ano. Então, quando a gente passa a ter uma tecnologia que você tem 3 injeções no primeiro ano e a partir do primeiro 2, é uma coisa que realmente pode mudar muito a maneira dos pacientes verem o tratamento e facilitar muito a adesão ao tratamento. Então, a gente entende isso como uma coisa revolucionária, né? Porque realmente é muito robusto, né? O impacto desse medicamento em reduzir o colesterol, reduz pelo menos pela metade, né? E a gente, esse medicamento, inicialmente, ele é bolado para ser adicionado às estatinas, mas ele poderia ser, sim, utilizado de forma isolada como uma alternativa a esses remédios. E como eu falei, com uma posologia que seria muito mais fácil de utilizar do que você tomar um comprimido todo santo dia.
Né? Entendi. Doutor Raul, então agora a questão é, né? Claro que ainda tem que definir preço. A gente sabe que muitas dessas novidades que surgem vêm a um preço mais elevado para a maioria da população. Depois isso vai estabilizando. A gente não sabe se isso vai chegar a fazer parte de algum tipo, provavelmente não, de tratamento, né, no sistema público de saúde. Tirando esse lado, que é importante, não estou menosprezando, mas focando na possibilidade de utilização do medicamento. É todo paciente? É para alguns pacientes? É para os casos mais graves, ou seja, o colesterol muito elevado, que precisa de uma resposta mais rápida, imediata, enfim, é para todo mundo ou é para um espectro específico de pacientes?
Não, excelente pergunta. Veja, como você falou, né, toda nova tecnologia, ela tem todo um custo que foi gasto, né, todo um dinheiro que foi gasto para desenvolvê-la, né? E assim, é importante lembrar que os ouvintes, que esses medicamentos, eles são testados em milhares e milhares de pessoas durante anos. Se a gente for ver, para quem gosta de ciência, é impressionante a maneira como esse fármaco foi desenvolvido, né? Ele bloqueia a produção de uma proteína por intermédio de mexer excessivamente com RNA e tal. Assim, é muito bacana e extremamente seguro e extremamente eficaz. Mas como você falou, veja, inicialmente, considerando o que nós já temos disponível no mercado, são as estatinas, que são de baixíssimo custo, extrema segurança e que comprovadamente reduzem o risco de problemas do coração, todos esses medicamentos mais novos, eles são inicialmente focados para as pessoas que mais precisam. Ou seja, quem são essas pessoas? São as pessoas que têm um risco de problemas do coração extremamente elevado, que esse risco persiste apesar do uso das estatinas, né? Então, obviamente, o foco inicial dessa terapia será para pessoas que já tiveram infarto, já tiveram derrame, já operaram o coração, botaram pontes de safena, stent, etc.
Entendi.
Que persistem com valores inadequados do LDL colesterol, né? Hoje em dia, a gente recomenda diminuições muito robustas do colesterol para quem já tem problemas do coração, né? Então, reduzir pelo menos 50% o valor original e atingir valores de LDL colesterol, que é o colesterol ruim, abaixo de 50 a 55 miligramas por decilitro. Isso só com as estatinas acaba sendo difícil de fazer. A gente consegue reduzir até pela metade o LDL, mas muito difícil atingir esses valores aí de abaixo de 50, mais ou menos. A gente tem dados aí, levantamentos feitos na Europa, colocando que menos de 20% das pessoas de risco muito alto de problemas cardíacos consegue chegar lá. Então, veja, a indicação inicial seria para essas pessoas, já que um risco muito elevado, apesar do uso das terapias usuais. A segunda indicação seria para pessoas que têm valores extremamente altos de colesterol e que, apesar do uso de estatinas, ezetimibe, etc., não conseguem reduzir para um valor minimamente razoável, né? E aí, obviamente, eu vou puxar a sardinha para minha brasa aqui. Que lembra que a gente já conversou com vocês aqui no INCOR, nós temos um programa de hipercolesterolemia familiar.
Sim, exatamente.
São pessoas que têm colesterol genético, né? Então, são pessoas que nascem com valores que são 2 vezes, 3 vezes o valor usual da população. E são pessoas que têm um risco muito grande de desenvolver problemas do coração relativamente jovem. Então, veja, essas pessoas, nós temos uma dificuldade muito grande, apesar das terapias disponíveis, em colocar o colesterol dentro dos valores adequados. Então, para quem tem realmente valores muito altos, principalmente de epidemia genética, né, seria uma opção adicional às estatinas, né, ao ezetimibe. E, obviamente, existe um terceiro grupo de pessoas, que são aquelas que não conseguem tomar estatina, porque tem algum problema muscular, ou tem alguma intolerância, né? Eu sei que isso aí é pouco na população. Se a gente for um frigir dos ovos e olhar com bastante cuidado, menos de 5% das pessoas, teoricamente, que tomam estatinas não conseguiriam tomar esses fármacos, né? Mas existe um grupo de pessoas que são intolerantes, né? Então, como esse medicamento não tem nada a ver com a estatina, essas pessoas...
É uma alternativa, também, né?
Seria um terceiro grupo para eles, né? Uhum. E aí, ao invés da estatina, tomaria o inclisiran.
Claro. Muito bem. Tá aí, portanto, a gente traz as novidades. Só que vamos para o básico para começar a encerrar a conversa, doutor Raul, que é, bom, vamos evitar chegar nessa situação, né? Porque a gente sabe que tem que controlar açúcar, gordura, colesterol, triglicerídeos. A gente tem que controlar isso minimamente, porque o nosso modo de vida, a forma como nos alimentamos, como vivemos, tem trazido muitos problemas e consequências, e não é para parcela pequena da população, não. Então, basicamente, para concluir, vamos evitar chegar, né? Temos que ter controle. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz a prevenção desses problemas?
Então, veja, é assim, a doença aterosclerótica, né, que é a que causa os infartos, os derrames, as placas de gordura nas nossas artérias, uhum, é uma doença que começa na infância. E normalmente o que acontece, como você falou, a gente começa a tratar muito tarde. Por melhor que sejam os nossos tratamentos, muitas pessoas não vão ter o benefício total desses, né? Então, é prevenção primordial mesmo. Assim, o que, que é isso? É saber, ter uma ideia dos riscos cardiovasculares, ter uma ideia, uma conscientização, uhum, sobre o papel do colesterol, da pressão, do diabetes, do cigarro, da obesidade, sobre os problemas do coração, e começar a tratar essas coisas precocemente, prevenir precocemente, desde a infância, né? Ter uma ideia do que é saudável do ponto de vista de alimentação, ter uma ideia da importância de atividade física. Não estou falando aqui de virar corredor de maratona, não. Estou falando de caminhadas, de coisas do gênero, tem ideia do mal que o cigarro faz, né? E obviamente, claro, a gente entende que a nossa vida atualmente é muito estressante, mas tentar ter o mais, vamos dizer assim, mais leve possível do ponto de vista de redução de estresse, ficar longe de lugares poluídos, é uma série de coisas, né? A doença cardiovascular, a doença aterosclerótica, ela é multifatorial, onde a gente entende os fatores principais, mas tem muitos outros aí que acabam influenciando. Então, veja, é desde o começo e evitar que a coisa chegue lá, né? Agora, veja, é muito importante a gente saber se a gente está sob risco. Então, colesterol alto não dói, né? Pressão alta não dói, diabetes não dói. Então, se a gente não fizer exame, a gente não valorizar a história da nossa família, se na nossa família as pessoas tiveram problemas de coração jovens, não ter uma ideia dos nossos hábitos, não ter uma ideia do valor, né, desses marcadores no sangue, a gente não tem ideia de qual vai ser o risco do problema, e muitas vezes a gente vai perder as oportunidades. Né? Então é muito importante a gente ter uma conscientização sobre isso, ter uma conscientização sobre o nosso corpo, sobre o nosso organismo, de como é que ele está, e obviamente, se achar que tem alguma coisa errada, enfrentar isso, enfrentar desde muito cedo, que vai fazer uma diferença muito grande lá na frente.
Muito bem. Professor doutor Raul Dias dos Santos Filho, da Faculdade de Medicina do INCOR, conversando aqui com a gente, diretor da Unidade Clínica de Lípides, não é, do INCOR. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Sempre um prazer recebê-lo.
Eu que agradeço e muito obrigado pela oportunidade.